Boa noite, estamos apresentando mais um Tweet News, eu sou o Dante e seguimos aí com o nosso...
Correspondente.
É verdade. Seguimos aí com o nosso correspondente de Caxias do Sul, Breno.
Opa, Dante, tudo bem? Aqui estamos aqui em Caxias do Sul, querendo falar um pouco sobre essas tais novidades aí. Vamos ver que tais novidades que tem esse mês, são muitas notícias, assim, desse Tweet News aí.
Muito bem. E com o nosso correspondente direto de Suzano, estamos aí com o Léo Alves.
Fala aí, pessoal. Aqui representando o Império Aracnídeo nas notícias do mês.
Muito bem, olha só. Muito bem. Então, separamos as notícias que saíram depois do último Tweet News, até o momento, estamos gravando esse programa, por categorias. Antes da gente começar, então, falar dos quadrinhos, com a notícia aí de 29 de dezembro, tem spoiler aí da edição 797, então se você quiser ouvir aí, fica por conta e risco, tá bom? Beleza? Com o título de Espetacular Homem-Aranha, Peter e Mary Jane se beijam em prévia da nova edição. E pelo que eu vi do último news, a gente tinha comentado até alguma coisa sobre, acho que é ou essa edição ou uma edição próxima, né? Mas a notícia fala sobre uma especulação da edição 797, deve rolar aí alguma coisa entre a Peter e Mary Jane, não se sabe, assim, tem uma página, né, que vazou, sei lá, né, foi publicada, foi liberada aí, ainda sem a polarização, sem a final, onde o Peter e Mary Jane dão um beijão, mas a gente não sabe se isso é algo que realmente está acontecendo, se pode ser um flashback, né, se pode ser um sonho, não tem como a gente ter certeza, né? Inclusive a gente tá aí com, nesse momento, a volta do Duende Verde, ou a aparição do Duende Vermelho, não sabemos direito ainda do que se trata, né? Quem pode ser, né? Se realmente é Norma, se não é, se é algum outro personagem aí que assumiu essa forma, né? Mas tem essa especulação aí que isso é uma coisa que provavelmente muitos fãs, muitas pessoas gostariam que acontecesse, pode rolar, né, novamente.
É, por ser na Amazing, né, que é a principal revista com o Aracnídeo, aí eu acredito que possa realmente não ser só um flashback, ser realmente um novo caso aí do Peter e a Mary Jane, mas... Né, e ela é edição 797, então ela tá de entrada para 800, que é uma revista... de número cabalístico, né? No qual sempre se espera que alguma coisa muito escabrosa aconteça, né? Então, de repente, preparando o terreno para a edição 800, pode ser que ele esteja pensando em coisas como essa, né? O Dan Slott, que está praticamente de saída aí, né? Escrevendo os últimos arcos aí pro Homem-Aranha. Finalmente, né? Tô pra dizer, porque ele já, tipo, apesar de ter feito coisa boa, como foi o Aranha-Verso, como foi o Aranha Superior, se me permitem chamar isso de coisa boa, né? Mas eu imagino, assim, que eu acho que aquela história do Peter com a Bob, a Harpia, tava sendo interessante, não precisava estar retomando essa coisa, esse eterno retomar aí, no caso, volta Peter e Mary Jane agora, a gente vai ter mais um retorno, né, depois o Peter perde as empresas, agora o Peter volta com a Mary Jane, então a gente tem um retorno à edição do Aranha de, sei lá, de 5, 6, 7, não sei quanto tempo faz que, não, um dia a mais, né, o Amor Day ali, que foi quando aconteceu o pacto com o Mephisto ali, né, um pouco, uma edição antes do Amor Day, já fazem 10 anos, é isso, né? Faz tudo isso?
Não tenho certeza, não.
E eu concordo com você, Breno. Acho que o sonho da maioria dos fãs é que eles voltem mesmo, porque acabou o casamento ali de uma maneira totalmente estúpida, pelo menos na minha opinião. Eu acho que eles deveriam voltar, e como é o fim do Dan Slott na Amazing, acho que ele tá planejando uma coisa grandiosa.
Acho que ele, assim como quando o Dan Slott começa a escrever o Aranha, ele tá pegando justamente a fase pós-pacto, né? Então ele, de certa forma, ele foi obrigado a lidar com essa situação, assim, né? Então acredito que ele possa estar interessado em deixar esse legado, assim, para os próximos escritores depois dele, né? Além de também um duende que veste simbionte.
É bem provável. Bom, só vendo aqui, dei uma olhada, parece que essa One More Day rolou em 2007, então sim, tem. Esse ano aí, na verdade, faz até 11 anos já que saiu, né? Então, foi na The Amazing Spider-Man 54.
Vendo, né?
Foi finalzinho, vou ver agora. A data de capa dela, acho que é janeiro de 2008, mas ela foi publicada em novembro de 2007. Então, realmente, Tá fazendo aí 11, não, 10 anos, na verdade.
Muito bem. O tempo passa, não é mesmo?
Muito, muito. Seguimos aí, então, para a próxima notícia. Temos aí publicado, olha, pelo Léo, dia 31 de dezembro, Homem-Aranha 2, Marvel traz de volta ao universo Ultimate em última parte da história. Ou seja, né, vamos falar um pouquinho aí, vai ter spoiler também da edição Spider-Man 2, edição 5, então ouça também por sua conta e risco, né? Bom, nessa publicação a gente vê que desde que tinha aí, a última vez que tínhamos notícias, lemos o coisas novas sobre o universo Ultimate, foi lá no durante as Guerras Secretas, né? Quando rolou aquela bagunça toda, que aí veio Miles, veio Gank, veio uma galera pro universo 616, e o universo Ultimate foi para a casa do chapéu. E agora vamos ter um vislumbre do Sr. Peter, do universo Ultimate, mais uma galera de lá, tem Hulk Cinza, tem a Mulher-Aranha, Thor, o Sami lá, que usa Mjolnir, aquele outro martelo lá, e uma galera aparecendo aí nessa edição.
Uhum. Depois do fim decepcionante que teve no Ultimate End, acho que isso aí pode ser um bom começo pro o final do universo Ultimate.
A gente tem aí, não sei, né, possibilidades, né, é só especulação, mas eu li na matéria do Léo colocou aqui que a Fundação Futura, ela tava passeando aí pelos universos, pelo multiverso, né, reconstruindo terras paralelas, né, que foram destruídas quando houve aí a Guerra Secreta, aí quem sabe, né, pode ser que um retorno do universo Ultimate. Eu acho difícil tenha novamente uma revista, né, mas aí, falando de maneira comercial, né, acho que não rolará, mas o universo voltar a existir, eu acho totalmente, totalmente válido. Não sei se eles mexeriam na origem do Miles, então é como se ele sempre estivesse, né, no universo 616, não é como se ele tivesse vindo, né, o 616, ele foi reorganizado também depois do Guerra Secreta, então não sei se muda alguma coisa dele, mas o universo aí deve voltar a existir então.
É, o Ultimate End, ele foi, não foi bem uma continuação, uma finalização ideal, assim, pro universo Ultimate, porque eu acho que dentro daquela proposta que a Marvel deu para os roteiristas diante das Guerras Secretas, que era tenham ideias geniais, escrevam o que vocês bem entendam, o que vocês bem quiserem, porque agora é uma coisa mais livre, assim, e que gerou várias histórias legais, outras nem tanto, né? Mas essa Ultimate End é um dos exemplos, assim, né? Que foi, no caso, uma história que ela, sei lá, por um lado, assim, e pelo protagonismo do Miles, ela pode ser até interessante, assim, mas ela não dialoga com as Guerras Secretas e também não dialoga muito bem. Eu não sei que tipo de confusão que o Bendis fez na mente dele ali, tipo, ele tem fama de não prestar muita atenção no restante que tá acontecendo no universo, né? Ele, tipo, meio que às vezes age meio que isoladamente, assim, né? Agia isoladamente, né? Quando ele escreveu pra Marvel, né? Então, às vezes acontecendo super coisas em um universo, em um, tipo, em todo o contexto do universo ali, e ele escrevendo uma determinada história, por exemplo, quando ele estava escrevendo X-Men, que aconteceram algumas sagas na qual ele simplesmente ignorou, né? Então, eu acredito que ali nesse fim do universo Ultimate tem esse problema. Eu acho que é uma história divertida de ler, eu gostei, quando eu tava lendo eu lembro que eu tava gostando, mas quando ela termina, assim, e todas as coisas que acontecem, acho que, tipo, é meio que ele tá meio que cagando pro restante que tá acontecendo, ele não fica nada muito bem explicado, assim, tipo, ele trabalha ali com... É que foi muito legal ali ver dois Tony Stark juntos, assim, tipo, trabalhando juntos ali, conspirando juntos, mas, tipo, o que isso tem a ver com o restante e a finalização de tudo, eu achei meio que ele... Não vou dizer que ele viajou demais, né? Porque teve outros escritores que fizeram coisas muito mais viajonas, assim, que era justamente a proposta, né, dos arcos que iam sair durante Guerras Secretas ali, né?
É, né? Vamos ver, né? Eu concordo com você. Acho que realmente não foi tão absurdo assim. Eu acho que foi uma Guerra Secreta interessante, uma segunda, digamos assim, né? Mas vamos ver aí, né? Se vai ter que guardar aí certinho, se vai ter algum desdobramento pro universo 616, para revistas, né, regulares, ou se vai ser só uma coisa fechada na Homem-Aranha 2 mesmo, né?
Uhum.
Bom, então concluímos aí quadrinho. vamos começar a falar dos filmes. Tivemos aí uma notícia de 28 de dezembro, com algumas imagens aí do set, né? Inclusive um vídeo de gravação do Tom Hardy em um momento que ele estava ou meio puto com o motorista do Uber ou tendo uma DR aí com um simbionte. Ele bate a porta do carro, faz um monte de coisa, gente. Teve aí acesso a essas imagens. Foram publicados um tweet do Atlanta Filming, que é a companhia, né, que tá produzindo, tá envolvida aí. Não sei, talvez.
Muito bem. Bom, como é que tá a animação de vocês para esse filme? Acho que o que a gente vai poder falar sobre isso é basicamente isso, né? Porque esses vazamentos de uma foto, de um vídeo do cara batendo a porta, assim, não tem muito... Não tem muito o que ter, não revelou nada, assim,
não, filme, assim, né? Não mostra nada. Aí, então a gente segue com uma notícia aí, o Kevin Feige, do dia... Não, está ao contrário. Bom, é tudo bem. No dia 26 de dezembro, rolou um usuário do Reddit que comprou uma entrevista de 2008 do Kevin Feige. E ele, assim, só avisar, por acaso alguém não viu o Homem-Aranha de Volta ao Lar... Isso daí contém um certo spoiler aí sobre o filme, tá? Mas nessa entrevista dele, ele fala que desde essa época aí, ele tava querendo que a tia May descobrisse a identidade do Homem-Aranha, né? Descobrisse que é o Peter. Ele falou que uma das... Ele lê bastante, né? Em teoria, segundo ele, né? Mas que ele fala que uma das fases que ele mais gosta é do... Ai, ele que é o... É o inominável, o Strazinho.
Uhum.
Mas é tal. Uma das fases que ele mais gosta é a fase dele. E aí ele fala que quando a Tia May descobre, né? Essa interação dela descobrindo é tipo, uma coisa que ele gostou muito e ele queria ver isso nos filmes, né? Mas desde dos filmes antigos a gente não tem isso e teve agora no finalzinho do De Volta ao Lar, que é o que dá indício que certeza. Vai ter uma continuação.
Interessante como ele já havia planejado isso há tanto tempo, né? Prometeu, inclusive, que iria trazer isso para os filmes e, de fato, fez.
O que eu gostaria de ver no cinema dessa fase do Straczynski é justamente o mais maduro, assim, né? Tipo, eles sempre focaram, assim, desde o princípio, sempre focaram em mostrar o Aranha no início da carreira, assim, né? Eu gosto da fase do Straczynski, essa coisa de ele ser um Aranha consolidado, que é uma coisa que nesse novo game, assim, vai
trabalhado, né?
Isso, vai poder ser trabalhado, que ele já é um Aranha há 8 anos, ali o Straczynski já é um pouquinho mais tempo, assim, né, digamos. E porque não é muito claro também quanto tempo é cada coisa, mas acho legal porque o Peter tá como professor, assim, ele tem às vezes um envolvimento com os alunos, assim, também, tipo, uma coisa que eu... Era uma parte cotidiana ali do Peter que eu gostava bastante.
É, infelizmente nos filmes, por enquanto, não vai ser possível, né? Mas, então, continuando na parte dos filmes, dia 30, a gente teve aí uma postagem que tá aqui no Instagram, que como Vingadores, Guerra Infinita, Heróis e Novas Artes Promocionais do Filme. Então, nós tivemos algumas artes que foram publicadas aí na internet, o pessoal tirou foto de pôster, alguma coisa assim, e tem a equipe toda junta, né, uma que tem a equipe toda junta, e outra um calendário, que tem eles meio que só o rosto deles separado, e com título, né, mas a gente tem aí o Aranha com uniforme novo, que a gente já viu que vai rolar no filme, todos os outros personagens aí. Muito bacana, né? A Viúva Negra loira, acho que sempre é bom. E, sim, continuando, no dia 1º de janeiro, apesar de, né, ainda ter passado o Natal um pouco, foi divulgado uma arte conceitual natalina do Amigão da Vizinhança em sua versão do De Volta ao Lar, né? O Ryan Maynardin publicou no Twitter uma imagem que era, né, uma arte conceitual pro filme, onde ele estava ali numa árvore. De Natal não mostra muita coisa, né? Mas bacana, né? Ter acesso a esse material.
Sim, esse artista ele também já fez aquelas artes lá do... Onde o uniforme do Homem-Aranha parecia muito com o do Homem-Aranha Superior, do Aranha Escarlate.
Muito bem. No dia 12 de janeiro também, ainda em filmes, né? Tivemos aí foi publicado um vídeo mostrando como que foi o painel do filme do Venom lá na Comic Con. Acho que a gente não tinha tido acesso esse material, pelo menos não oficialmente, né? Talvez até tenha rolado aí na internet uma gravação de celular ou outra, mas a gente tem um vídeo aí de 3 minutos e 33 segundos, onde vemos aí o Tom Hardy falando ao vivo com o pessoal, por videoconferência, ele não estava presente lá na Comic Con, mas muito interessante, a gente tem mostra uma parte do cenário, né, que eu acho que vai... que a gente vai ver lá no filme, ele fala algumas coisas, ele mostra a camiseta que o pessoal ia ganhar, né, aquela camiseta com o V vermelho e aí a carinha do Venom, eu achei bem bacana, e aí no finalzinho eles sobem uma bandeirona gigante, tipo como se estivesse no estádio, né, quando o pessoal, todo mundo junto, sobe a bandeira em cima da torcida, assim, uma bandeira com um logo aí do filme e os dizeres We Are Venom. Achei muito maneiro.
Também achei muito legal que as primeiras informações que tivemos do filme vieram diretamente do Brasil, né? Essa imagem aqui do Venom, do We Are Venom. E a gente também teve a confirmação que o filme vai se basear naquela saga lá, Protetor Letal.
Isso, que tá saindo há pouco tempo, né? Acho que lá nos Estados Unidos, né? Eu só não lembro, acho que começa um carinha falando, é que agora eu não vou conseguir ouvir o áudio do vídeo, mas acho que eram os produtores, né?
O diretor.
Isso, já, o diretor. Então ele realmente cita isso, cita algumas outras coisas também. Então quem por acaso não viu o vídeo, vale a pena dar uma conferida, o vídeo rapidinho. Acesse aí a notícia no Twitter Aracnídeo, ela foi ao ar no dia 12 de janeiro. Ainda em filmes, tá acabando, eu acho. Tá acabando, mas ainda em filmes, sobre o Venom, no dia 19 de janeiro, o pessoal do Imperial Kid publicou uma notícia que o Carnificina e o Peter Parker podem aparecer no filme, né? Em entrevista ao Movie Talk, que é um podcast do site Variety. Nossa, já está no meu inglês. O jornalista John Schnepp confirmou que o Tom Holland iria sim participar do Venom, apesar que ele fala, né, que não como aranha. Assim, ele confirma que o Peter Parker vai estar no filme. Mas não que exatamente vai aparecer como Homem-Aranha, né?
Ah, é o mínimo, né? Que ele pelo menos apareça, assim, mas eu também acho que podia ser como Aranha, assim. Não sei qual que é o pudor aqui. É toda essa coisa da divisão, né? Dos direitos pelo personagem, acho que não foi bem acertado. Então, quando vê, eles nem podem usar esse uniforme aí que foi usado pela Marvel, né?
Eu acredito que provavelmente tem alguma questão assim mesmo.
Direito sobre liberdade criativa, etc. Isso gerou controvérsia entre os fãs, né?
É uma coisa difícil de explicar, assim, mas tipo, eu não vi Esquadrão Suicida, mano. Esquadrão Suicida parece o Batman, né? Se bem que tudo bem, aí tem todos os direitos estão com a Warner, então não tem problema nenhum, né?
Tem essa diferença.
Mas eu acho essa questão, tipo, de não ter pudor de mostrar um personagem, assim. Eu vi aquele meme que saiu ali com o Superman no seriado da Supergirl. Eu nem sabia que aparecia o Superman, mas achei legal, apesar de não acompanhar, achei legal porque, pô, é um personagem do universo, né? E um personagem bem central desse universo, né? Então, para vocês verem como o jogo muda quando todos os direitos estão bem acertados, não tem nenhum problema, né? Então, eles ali, acho que é cheio dos pudores, assim, ninguém sabe exatamente o que, que pode usar, né? Eu, até pouco tempo atrás, estava achando que o filme do Venom era só especulação e vem notícia atrás de notícia, assim, né? Bastidores, muitos bastidores, assim, até como se tivesse mais gente interessada do que realmente tem, assim, né? No final das contas, acaba despertando novos interessados, né?
É verdade. E, assim, uma postagem do Tom Hardy no Instagram dele deu a entender que talvez, quem sabe, possa ter alguma menção, pelo menos no filme, sobre o Carnificina, né? Já que nos quadrinhos a gente sabe que tecnicamente, a origem do simbionte do Carnificina é ligada, né, ao Venom. E ele postou uma imagem onde mostra o... Se é uma fanart com a cara dele, mas o que é. Mas é um desenho onde tem o Ed com a cara do Venom, né, na frente do corpo, assim. E atrás a gente vê o Carnificina, né? Então, em seguida, acho que pouco tempo depois, ele apagou esse post dele. Então, né, gerando mais especulação ainda sobre talvez realmente o Carnificina, ou pelo menos uma menção a ele, tá no filme, e ele não... a produção, né, o estúdio não querer que isso fosse revelado e pediram para talvez ele apagar isso daí. Né?
Sim.
Sim. Faz tempo que vem sendo especulado que o Carnificina seria o vilão do filme. Desde quando um dos envolvidos na produção do filme tinha dito que o filme seria uma Carnificina.
Aí, mais dica que isso, né? Mas vamos ver, né? Pode ser só uma jogada pra gerar, pra justamente gerar um buzz aí. E, por último, em filmes, temos aí no dia 26 de janeiro, foi postada a notícia falando sobre o né? Tem dois atores que já, acho que já sabia quem é o participar do filme, mas não tinha certeza quem seriam os papéis, né, que eles iriam fazer. Acho que é a Jenny Slate e o Scott Hayes. Aí, né, não, acho que não está confirmado, mas há rumores que ambos vão fazer parte da Fundação Vida, ou Life Foundation, uhum, né, no original. Ela como uma super científica, deixa eu ver aqui, fugiu essa informação. Sim. Ela como uma cientista, mas enfim, e uma personagem que não tem nos quadrinhos, uma personagem original do filme, que é muito comum, né, a gente vê hoje em dia. E o Scott Hayes também como, ele provavelmente como o dono ou um membro, um membro do conselho administrativo da Fundação Vida, também que esse sim já é, inclusive foi muito adicionado nos quadrinhos aí, na minissérie, o Lethal Protector, ou Protetor Letal. Então, esse é um personagem que talvez tenha sido adicionado nos quadrinhos por conta do filme ou não, mas né, já primeiro vai ser dos quadrinhos e vai ser utilizado no filme. E essa Fundação Vida, para quem não lembra, ela já esteve presente na história dos Venoms, ela foi responsável pela criação daqueles outros simbiontes, né, a partir do Venom, que acho que é Grito, aí tem os outros lá que eu não lembro os nomes.
Riot.
Isso, muito bem, esse cara, esse Scott Hayes, ele até é um pouco parecido com o Kletos, né?
É, aí não, um semblante mais magro, né? Pensou assim.
É, não chega a ser ruivo, né? O Carnificina, o Kletos, ele é ruivo, né?
É, pensou se muda assim a origem do Carnificina pra fazer graça?
É, bem possível.
Muito bem, então terminamos aí a parte dos filmes. Vamos aí então para três notícias aí. Sim, três notícias sobre o jogo que sairá para o PlayStation 4 pela Insomniac Games. Teve aí uma notícia então no dia 26 de dezembro, voltando aí um pouquinho, quando foi contratado o diretor de arte de um dos últimos jogos da linha do Call of Duty, o Infinite Warfare, que é o Brian Horton. Brian Horton. E então foi anunciada a contratação dele pro jogo do Aranha, né? Ele é anunciado assim, ele mesmo tweetou, né, que a partir de 1º de janeiro ele estaria envolvido aí na produção do jogo.
Muito bem, esse jogo aí vai ser, cada vez mais tem indícios de que vai ser um game que vai atrair muitas pessoas para conhecerem o universo e jogarem, porque parece que vai ser muito legal realmente, né?
Então, tudo indica que a jogabilidade dele vai ser muito fluida, assim, porradeira, tipo, a lá Batman Arkham Asylum, né, pra quem conhece e gosta, eu acho que vai ser muito bacana.
Que tava precisando de um jogo legal do Homem-Aranha.
Porra, né? Tem né, jogos memoráveis aí antigos, teve aquele que o pessoal até gosta bastante, que saiu pro Xbox, não lembro se saiu pro PS3, mas o Shattered Dimensions, né, que o pessoal também...
Uhum.
Eu não joguei, mas o pessoal que jogou parece que gosta bastante, mas esse já saiu faz muitos anos, né? Nem sei quando foi lançado. Finalmente agora temos um outro que parece que estará muito bacana. E continuando, no dia 4 de janeiro, teve uma post aí no Interact Media falando, o diretor criativo confirmou uma grande importância do Miles Morales no jogo, né? Pra quem não por acaso não viu nenhuma notícia, o Miles tá no jogo, ele vai ser amigo do Peter, né? E aqui o diretor deu uma, acho que ele tava dando uma entrevista pra revista Game CM. É isso, onde ele, e aí em parte do texto, ele fala que, né, desde que conheceu o personagem ele gostou bastante e que no jogo ele vai ter uma importância, uma relevância muito, muito grande. Né?
Isso é bem interessante, porque a gente só teve um vislumbre do Miles naquela gameplay lá de 8 minutos que a gente divulgado. E é um personagem muito legal de se explorar.
E aí confirmando que assim, é um universo totalmente único e diferente. A gente já, né, com as notícias que a gente já havia visto, e mesmo até quando saiu o trailer, né, do gameplay, a gente já era indício que assim, poderia ser, por exemplo, um momento diferente do Universo 66, né? Algo assim, um recorte, digamos assim, que talvez até não se encaixasse cronologicamente com os quadrinhos, mas que, né, tivesse referência, alguma fase, alguma coisa assim. Mas, né, no meu entendimento, a partir do momento que a gente tem Miles junto com o Peter, com uma aparente pouca diferença de idade, né, dá a entender que já temos aí um universo completamente diferente, né? Pode ser algo similar ao Ultimate, com talvez uma versão alternativa do universo Ultimate, né, onde eles teriam convivido, né, diferente de como foi, mas, né, dando a certeza aí que realmente é um universo completamente novo para a gente explorar. Né?
Muito bem.
Por último, ainda em games, no dia 21 de janeiro, a gente teve uma notícia da Insomniac Games, divulgou no Twitter dela, que o jogo já tinha entrado em fase de teste, né? Teve também a diretora de arte, a Jacinda Chiu, também publicando alguns tweets, né, sobre isso, que vale a pena dar uma olhadinha lá. A notícia saiu no dia 21 de janeiro. Quem não viu, tem os tweets originais lá e traduzido também. Vale a pena dar uma lidinha lá dos comentários que eles fizeram.
E é interessante citar também que um dos comentários dela foi elogiando o web swing do game. Acho que todo fã, a coisa que mais gosta de fazer no jogo do Homem-Aranha é se balançar pela cidade.
Com certeza, pra relaxar, tá?
Sim, até terapêutico.
Isso.
É verdade, eu fico imaginando aí uma... Não sei se já foi falado até alguma coisa sobre isso, mas uma experiência em realidade virtual para esse jogo seria fantástica, né? Vamos combinar. Sim. A gente teve aí no recentemente... Mas foi um outro jogo, né? Saiu do Batman, em realidade virtual, então um jogo específico de realidade virtual, pra quem, né, tem o óculos e tal, mas é uma experiência muito, muito louca, né?
E esses tempos também saiu um jogo em realidade virtual do Homem-Aranha de Volta ao Lar.
Um jogo ou só uma demonstração?
Só uma experiência.
Ah, tá. Isso eu não cheguei a ver, deve ser bem bacana. Então acho que é isso. Estamos aqui com essas últimas notícias. E acompanha aí, pra quem tá ouvindo isso na data do nosso programa, sexta-feira tem Tripcast, se tiver já passado, ouve lá. Ficamos por aqui então, e uma boa noite.
Boa noite.
Boa noite então, né? Boa noite.